Olá, está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Ian Souza recebemos Adroaldo Almeida, historiador e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, pedagogo pela Universidade Estadual do Maranhão e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor do Instituto Federal do Maranhão, para falar sobre o tema do seu doutorado publicado como livro Pelo Senhor Marchamos, Os Evangélicos e a Ditadura Militar no Brasil, a respeito do apoio das igrejas evangélicas ao golpe de 64 e à ditadura militar. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1, que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Adroaldo Almeida.
Boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast, o seu podcast de divulgação científico-filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Meus interesses de pesquisa se concentram nas contribuições do marxismo para a filosofia da educação e também na existência de uma determinação autonegativa da poeticidade nos textos de Marx. E aí uso como auxílio para essas pesquisas os textos do professor e filósofo brasileiro José Sazin, além de outros pesquisadores. Pois bem, ao meu lado hoje está novamente o Gabriel Carvalho. E eu gostaria que o Gabriel se apresentasse aos nossos ouvintes.
Bom momento, ouvintes do OntoCast. Estou aqui apresentando o podcast mais uma vez com o Ian. Eu sou o Gabriel Carvalho. Sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou pibidiano do projeto de Sociologia da minha universidade e também estou agora participando de um projeto de pesquisa da iniciação científica a respeito do trabalho na época da escravidão, onde eu apresentei um projeto de trabalho em que eu vou estudar sobre o controle do tempo, a dominação social do tempo, à luz da obra do historiador marxista Moisés Postone, que faleceu há alguns anos atrás, onde ele vai fazer uma leitura crítica da teoria de Marx e apresentar a dominação social do tempo como um ponto estratégico, né, da dominação do capital. Essa é a minha apresentação.
Pois então, o nosso tema de hoje vai ser um assunto muito polêmico e, ao mesmo tempo, não é um assunto que vem sendo discutido muito recentemente, que é as relações das igrejas evangélicas com a ditadura militar. E para esse episódio trouxemos o professor Adroaldo Almeida, que defendeu a sua tese de doutorado justamente sobre esse tema. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, eu gostaria que o professor Adroaldo se apresentasse aos ouvintes.
Olá, pessoal. Obrigado, primeiramente, pelo convite, Ian, Gabriel, a todos que nos ouvem. Eu sou o professor Adroaldo Almeida, sou historiador, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, defendi a minha tese Pelo Senhor Marchamos, Evangélicos e Ditadura Militar no Brasil, entre o período de 64 e 85. Essa tese foi defendida em 2016, e no ano passado ela se transformou em livro. Nós fizemos algumas adições ao texto, imagens, enfim, enriquecendo ainda mais o trabalho. E de lá para cá, desde o lançamento do livro, ele tem repercutido nacionalmente, o que é um bom sinal, sobretudo em em tempos tão obscuros como estes que nós estamos vivendo.
Pois bem, depois do professor Adroaldo ter se apresentado aos nossos ouvintes, eu gostaria agora de adentrarmos mais nesse assunto polêmico sobre a relação das igrejas evangélicas com a ditadura militar. Mas antes, eu gostaria de perguntar ao professor Adroaldo, como surgiu esse interesse em pesquisar sobre esse assunto, sobre a relação dos evangélicos com esse período tenebroso da história brasileira, que foi a ditadura militar.
Então, um primeiro aspecto importante é que dentro do universo acadêmico brasileiro, as pesquisas em torno dos protestantes, evangélicos, sejam eles reformados, pentecostais, neopentecostais, existe uma categorização sociológica em torno dos diversos segmentos religiosos evangélicos no Brasil. Quem pesquisa a respeito desse assunto inevitavelmente tem que se debruçar sobre essas categorias sociológicas. Então, independentemente de qual seja essa denominação religiosa, o que se viu ao longo do tempo dentro do Brasil foi de uma certa ausência na historiografia brasileira a respeito da historicidade dessas denominações. Elas foram estudadas, sobretudo, no campo da sociologia, das religiões, no campo da antropologia e mesmo da teologia. Mas na história foram poucos os trabalhos produzidos ao longo do século XX, raríssimos eles. De tal maneira que, quando nós chegamos ao século XXI, há uma certa mudança nessa perspectiva de produzir trabalhos relacionados aos evangélicos, aos protestantes no Brasil, desde a sua penetração ali no século XIX, algumas presenças esparçadas anteriores ao século XIX, enfim. Então, a partir disso, eu vinha pesquisando desde 1997 a respeito desses protestantes. Em particular no século XIX, a minha monografia ali ainda no final dos anos 90 se debruçou sobre a instalação da primeira igreja protestante no Maranhão, os primeiros missionários protestantes. Já no meu mestrado em 2003 já me debruço a respeito da criação de uma igreja protestante no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Brasileira, com aspectos curiosos, porque é uma igreja que traz elementos do catolicismo, elementos do presbiterianismo, enfim, elementos kardecistas. É uma simbiose aí de elementos, enfim, importantíssimos. Também essa dissertação depois se transformou em livro no ano de 2008. E o que me chamou a atenção foi o fato de que, dentro do universo acadêmico, ter visto uma frase que parece ter se consolidado até então, de que os evangélicos não se envolviam com a política. Havia um absenteísmo político por parte dos evangélicos até a redemocratização brasileira ali em meados dos anos 80. Dito de outra forma, para o próprio universo acadêmico, havia um certo ponto pacífico de que os evangélicos vão se envolver com a política brasileira a partir da Assembleia Nacional Constituinte, em 1986. Daí, então, eles começam a penetrar no âmbito político-partidário brasileiro. Isso, assim, me chamou a atenção pelo fato de que, na condição de historiador e que aprendeu a partir da Escola dos Análises, enfim, a ideia de que nenhum elemento como este, por exemplo, a presença de evangélicos na política partidária de um país como o Brasil, não se daria se não houvesse elementos anteriores que garantissem essa presença. Então, a partir desse dessa minha percepção, uma hipótese em torno disso, eu começo a suspeitar de que esses evangélicos, de algum modo, estavam envolvidos com a política brasileira. E, inclusive, que pudessem não somente ter envolvimento político-partidário, talvez nem tanto um envolvimento político-partidário, mas um envolvimento com a política ampla, os movimentos sociais, enfim. Então, meu olhar começa a se lançar para isto. Bom, a pergunta seria, mas, Adroaldo, como é que de onde parte esse senso douto dentro do universo acadêmico? Houve uma tese defendida por um sociólogo que ainda lecionava aqui no Brasil, Paul Freston, na Unicamp, em que ele defende em sua tese de que os evangélicos se envolvem com a política brasileira a partir ali da Assembleia Nacional Constituinte. E como o argumento foi muito bem construído, então houve um certo convencimento por parte da academia em relação a essa situação, a esse envolvimento somente ali no final do século XX. E mais ainda, é de que os evangélicos teriam adentrado mais na participação política ativa no país, justamente em períodos de redemocratização, em períodos de amplitude democrática. Então isso me fez lançar os olhos para uma contraposição a essa ideia, a essa tese do professor Paul Freston. E isso acabou de uma suspeita, felizmente me surpreendendo, de que havia um envolvimento gigantesco por parte dos diversos setores evangélicos espalhados no Brasil em relação aos governos militares. Então, aquilo que eu identifiquei no século XIX, de determinados setores evangélicos terem se envolvido com a política brasileira, no que diz respeito a frequentar clubes republicanos, no interesse de instaurar uma república no Brasil. Isso está posto lá no século XIX, como também esteve posto durante o período de Getúlio Vargas. Então, essas suspeitas sobre o período da ditadura militar, elas se confirmaram. E para mim foi extremamente importante, gratificante observar como é que essa historicidade em torno de igrejas importantes como a Assembleia de Deus, Batistas, Metodistas, os Presbiterianos, falar a respeito dessa historicidade é também compreender a história brasileira a partir de outras janelas, outras lupas, para se poder enxergar de maneira ainda mais profunda essa história recente do nosso país.
Então, professor, para a gente entrar na nossa contextualização histórica, já falar direto do nosso tema de hoje, né? Eu queria que tu falasse sobre o papel da Igreja Presbiteriana, né, nessas perseguições, silenciamentos durante a ditadura militar. Acho que é a primeira dessas igrejas que colaboraram com a ditadura que a gente poderia falar sobre.
Se me permitem, deixa eu primeiramente fazer uma explanação sobre a questão de método, para que quem nos ouça, principalmente levando em consideração o contexto negacionista em que a gente vive aqui no Brasil, é prudente e ao mesmo tempo pedagógico fazer isso. Eu tenho feito constantemente algumas palestras que tenho dado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que essa pesquisa ela se debruçou ao longo de 4 anos em torno de documentos produzidos pelas próprias igrejas pesquisadas. Que igrejas são essas? A Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista e a Igreja Metodista. Esse é um primeiro aspecto. Essa documentação produzida por essas igrejas e algumas dessas documentações, inclusive públicas, outras já de difícil acesso, mas enfim, foram fontes que tive a sorte também de poder alcançá-las. A maior parte dessas fontes gira em torno dos jornais produzidos por essas igrejas. Então, a gente tem jornais específicos a cada uma delas. E esses jornais, em grande medida, se tornaram a voz oficial dessas igrejas. Então, era por meio desses jornais, por exemplo, o Jornal Batista, vinculado à Igreja Batista, ou Expositor Cristão da Igreja Metodista, ou Mensageiro da Paz da Assembleia de Deus, ou Estandarte da Igreja Presbiteriana Independente. Então, eles eram veículos de comunicação entre os seus fiéis e por onde, sobretudo, a direção da igreja orientava os membros dessas igrejas. Esse é o primeiro aspecto. Então, o que foi colocado, por exemplo, no livro, é algo que foi extraído a partir da própria produção feita por essas igrejas. Um outro aspecto também importante é que, além dos jornais, eu também fiz uso de atas produzidas pelas igrejas, revistas produzidas por essas igrejas também. Portanto, um material aí de publicação que elas tiveram ao longo do período, e eu tive o cuidado de retroceder um ano ao golpe de 64, então eu começo a fazer a investigação de fato a partir de 63, para justamente, inclusive, entender um pouco do contexto de como é que elas estão tratando João Goulart ali antes de 64. É o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção. O terceiro é que eu vou fazer uso também de uma documentação relacionada ao DOPS, as delegacias de ordem política social, que a gente, quem pesquisa no âmbito do campo da ditadura, sabe o quanto que elas são importantes, os arquivos do DOPS, para que você possa ali observar os aparelhos repressivos de Estado, quem tinha sido torturado, quem fazia parte ali do órgão, inclusive na função de delator, enfim. Então, eu também fiz uso dessa documentação e tive que percorrer boa parte do Brasil em torno dessa documentação, embora eu esteja vinculado ao Instituto Federal do Maranhão, mas durante meu período de doutorado, em que estive afastado ao longo de 4 anos, eu também acabei percorrendo alguns estados do Brasil, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, em torno desses arquivos e dessas fontes. Então eu acabei acumulando extenso material. Uma vez feito isto, eu vou me debruçar minuciosamente sobre cada folha, sobre cada página produzida aí por essas igrejas ao longo desse período. Então vocês podem imaginar a quantidade de papel que eu li ao longo aí desses 4 anos. Minuciosamente. Então, para eu poder saber o que a igreja estava pensando, por exemplo, em 63, então eu vou ler todos os números produzidos no seu jornal daquele ano. Então, a gente tem jornal que tem, por exemplo, 15 páginas, 40 páginas, um número que tem apenas 8 páginas, enfim. Então, de fato, foi um trabalho hercúleo de catalogação de fontes e de leitura dessas fontes minuciosamente para que eu não fizesse qualquer afirmação aqui de maneira negligente. Esse é o primeiro aspecto, para que quando a gente venha fazer algum tipo de afirmação aqui, as pessoas possam, espero que sejam motivadas a ler o livro, para observar aonde é que aquela afirmação se encontra, né? Por que que ela está ali, baseado em que fonte, enfim. Então, em um contexto negacionista e de fake news, onde as pessoas hoje falam que bem entendem, aquilo que está registrado dentro do livro tem a sua, portanto, a sua fonte para que seja ali pesquisada por quem quer que seja. Bom, em relação aos presbiterianos, e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu estou tratando de 4 igrejas, pelo fato delas terem representado naquele período dos anos 60, dos anos 70, elas representarem correntes distintas dentro as denominações evangélicas no Brasil. São perspectivas teológicas distintas, os assembleianos, os batistas, os metodistas e os presbiterianos, e além disso, por elas estarem presentes em todo o território nacional e teriam um quantitativo significativo de pessoas. Então, esse foi outro critério que eu explico de maneira ainda mais detalhada dentro do meu livro. Então, não foi um simplesmente querer pesquisar sobre Assembleias de Deus. Acabei tendo que criar critérios para fazer esse recorte em torno de cada uma delas. Um segmento pentecostal, um segmento reformado, um segmento episcopal, enfim, segmentos que representariam outras igrejas também espalhadas em território nacional e também o quantitativo de membros vinculados a essas igrejas. Por isso, não fiz pesquisa, por exemplo, em torno da Igreja Luterana ou em torno da Igreja Congregacional ou da Igreja Adventista, enfim. Então, quando eu começo a escrever a respeito dos presbiterianos, a gente começa a partir de 62. Eu dou uma recuada em torno de um evento significativo, que é o evento da Conferência do Nordeste do Brasil. Esse é uma outra chave explicativa importante para que a gente possa iniciar qualquer discussão sobre os evangélicos e a política no Brasil. Eu preciso fazer esse parênteses porque a Conferência do Nordeste foi uma reunião promovida pelo setor de responsabilidade social da Igreja, esse era o termo, SRSI, um setor de responsabilidade social vinculado à Conferência Evangélica do Brasil. E esse setor de responsabilidade social da igreja, ele vinha trazendo discussões a respeito da igreja e da sociedade brasileira. E essas discussões, elas ocorriam, sobretudo, no estado de São Paulo. Mas em 62, de maneira consciente, a direção do setor de responsabilidade social da igreja, são evangélicos, eles resolvem fazer essa reunião em Recife. E não por outra razão. Na opinião, inclusive, dos seus próprios articuladores, seria interessante agora mudar o lugar dessa conferência, porque Recife representaria a Moscouzinha brasileira. Na opinião, por exemplo, do Valdo César, que foi um dos cronistas dessa reunião. Por que Moscouzinha brasileira? Porque se trata ali do lugar de ponto mais crítico naquele momento dentro do Brasil. Era ali onde se estavam travando diversas questões relacionadas, como por exemplo, ocupação de terra. Era ali onde se estava presente, por exemplo, Julião Amin. Francisco Julião. Desculpem. Então, as lutas camponesas, elas estavam muito presentes ali dentro de Pernambuco, em particular na cidade de Recife. Então, se desloca ali essa conferência para a cidade de Recife em 62. Mas o mais interessante ainda é que você tem evangélicos, você tem protestantes ali, de diversas denominações, majoritariamente presbiterianos, metodistas, batistas, então os segmentos pentecostais não se fizeram tão presentes quanto estes, mas é uma reunião para se discutir, vejam só, o Brasil, e o Brasil, vejam o tema da conferência, Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Olha que interessante, isso em 62. E quem que é convidado para poder debater a respeito disso? Celso Furtado, que tinha sido presidente da SUDENE, Gilberto Freire, Paul Singer, Juarez Rubem Brandão Lopes. Então, a gente está falando de pessoas que não são de dentro de igrejas protestantes, longe estão disso, e intelectuais para pensar o Brasil e falar aos evangélicos daquele momento. Então foi um negócio assim espetacular. Então pensei, isso é completamente para a gente talvez inimaginável nos dias atuais, né? Você ter setores evangélicos e trazendo intelectuais para fazer uma discussão sobre o cenário político brasileiro. Embora a gente saiba que aqui e acolá estão agora se apresentando esse debate, e felizmente está ocorrendo, está havendo recrudescimento disso em função do fascismo que a gente vê hoje nesse país. Mas enfim, naquele momento foi algo espetacular em 62. E ocorre que a Igreja Presbiteriana foi uma das igrejas ali representadas, foi uma das igrejas em que interlocutores estiveram ali presentes para poder fazer uma discussão a respeito disto. Houve, por exemplo, determinados indivíduos que se colocaram ali de maneira contundente, né, em favor da luta de camponeses. Por exemplo, Cerqueira Leite, que era um dos presbiterianos naquele momento, e ali se fez presente, escreveu no jornal Estandarte de que os lavradores, eles eram os protagonistas da sua própria reabilitação. Então, para um canal como o de vocês, que discute as questões marxistas, enfim, Cerqueira Leite está muito próximo aqui do que entendia Marx. Nós somos protagonistas da nossa própria história. E é curioso, porque falar dessa forma naquele momento era, em grande medida, algo muito avançado, porque se trata de um protestante vinculado a uma igreja que tem uma tradição conservadora, mas com impregnações ali desse materialismo histórico. Então, e é curioso, porque Cerqueira Leite, ele não é um marxista, ele não defende o materialismo, mas ele diz, olha, se nós cristãos nós não atentarmos para essa realidade desses camponeses, o materialismo, como eles próprios falavam, né, o materialismo falará em nosso lugar. Então, assim, é preciso estar aqui ao lado dos camponeses e seus movimentos, em suas reivindicações, enfim. Então, essa posição de um setor progressista dentro da Igreja Presbiteriana, isso foi visto de maneira muito perigosa pelos setores conservadores. E aí você vai ter uma caça às bruxas. São diversos os pastores presbiterianos que vão se levantar contra a esse tipo de voz. Então a gente vai ter uma fase de caça às bruxas, onde esses indivíduos como Cerqueira Leite vão ser taxados de vermelhos, materialistas, inocentes úteis, enfim, toda a pecha aí relacionada a um possível comunismo identificado nessas pessoas. Então esse setor conservador, ele vai se tornando gradualmente hegemônico entre 62 e 64. Por isso que eu falo em relação ao que aconteceu dentro das igrejas evangélicas no Brasil, é que o golpe acontece no interior delas antes de 64. E logo após 62, elas vão sofrer um duríssimo golpe. Os setores progressistas no interior dessas igrejas vão receber um duríssimo golpe, porque esse tipo de fala, que guarda uma aproximação ali com os movimentos camponeses, movimentos de luta pela terra, e que são identificados no Brasil como sendo de esquerda, como sendo comunistas, marxistas, enfim. Então esses setores, eles vão ser duramente combatidos. Então a gente vai ter um período de caça às bruxas a partir de 62, logo após a Conferência do Nordeste. E esses setores conservadores, eles vão observar que há uma incompatibilidade enorme entre comunismo e fé cristã. Não dá para se poder discutir a respeito dessas questões como reforma agrária, enfim, não dá para se envolver em relação a isso, senão se corre o risco, portanto, de se enveredar por uma seara comunista, esquerdista, enfim. Então, essa tônica, ela se consolidou dentro da Igreja Presbiteriana e ela se prolonga logo após o golpe de 64. Então, o golpe de 64, em grande medida, vai fortalecer algo que já existia no interior da própria igreja. Esses setores conservadores se tornam cada vez mais hegemônicos, cada vez mais ativos, preponderantes dentro da igreja. E esse setor vai promover o expurgo de diversas pessoas que até então desempenhavam um papel de crítica, de consciência política no interior da própria igreja presbiteriana, como foi o caso de João Dias de Araújo, que era professor de teologia dentro do próprio seminário presbiteriano do Norte, lá em Recife. Inclusive escreve um livro, Inquisição sem Fogueiras, que é um livro interessante, como um relato histórico de alguém que viveu aquele momento e que mostra ali como é que foi duramente atacado. Não tem nenhuma pretensão de ser um livro de um historiador, de um acadêmico, mas é sobretudo um livro muito importante do ponto de vista da narrativa de alguém que viveu aquele momento. E o tema é muito feliz, o tema do livro, Inquisição sem Fogueiras. Então, você tem dentro da própria igreja presbiteriana uma perseguição enorme sobre indivíduos que ali lutavam pela melhoria do seu país e pela melhoria daqueles que estavam em condições extremamente terríveis. Não somente ele, como outros foram denunciados como subversivos aos militares. É o caso também de Rubem Alves, enfim. Então você vai ter uma perseguição enorme em relação a esses indivíduos. No decorrer do livro, claro, o livro é enorme, aqui são mais de 400 páginas, não poderia ser de outra forma, já que eu estou me detendo num espaço de tempo relativamente longo, de 64 até 1985, são quatro igrejas também importantes, com muita coisa produzida, não vai dar para falar sobre tudo aqui, espero que as pessoas se interessem em ler o livro, mas no decorrer do tempo foram várias os exemplos que demonstram da igreja presbiteriana, desses setores conservadores no interior da igreja presbiteriana, de perseguir, inclusive, membros dentro da própria igreja, de esboçar um autoritarismo, um reacionarismo muito grande, como, por exemplo, foi o expurgo de jovens seminaristas do Seminário Teológico de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente. Entre esses expulsos, o professor Leonildo Silveira Campos, que hoje é um destacadíssimo sociólogo das religiões, enfim. Então a IPI, ela cumpriu aí um papel importante no que diz respeito ao envolvimento desses fiéis. E à medida que houve endurecimento por parte da ditadura, houve também assim, um fortalecimento ainda maior desses setores. Então, isso é o mais importante. Assim, há um envolvimento pela defesa desse governo militar, se emprestam páginas e páginas em favor desse governo. O próprio editorial da Igreja Presbiteriana é interessantíssimo, assim, se coaduna por completo em relação aos militares. Então, dentro do livro, eu esmiuço cada um desses aspectos, né? Então, a gente tem pessoas que estão participando ativamente da política nacional naquele momento, pessoas que estão enveredando pelo campo político partidário e pessoas que estão engrossando as fileiras do reacionarismo naquele momento. Então, são vários os nomes que eu cito ali dentro, dando nome aos bois, como se diz. E depois a gente vai verificar já no período de redemocratização, mais precisamente ali no início dos anos 80, a Igreja Presbiteriana mudando. Assim, se tem uma fase de transição. Então, em função da pressão que está havendo sobre o governo, dos movimentos sociais que estão ali presentes, você vai ver uma modificação, uma mudança, aliás, na direção do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente. Então, essa mudança que ocorre no Supremo Concílio, ela vai acabar ressoando ali nas bases também da Igreja e, sobretudo, no comportamento oficial da Igreja em relação aos militares. Então a gente vai ter o Leontino Faria Santos se fazendo presente na direção do jornal Estandarte, o próprio Leonildo Campos se tornando membro da Comissão de Educação Cristã da Igreja. Então se começa a pautar alguns assuntos, como por exemplo a Teologia da Libertação, as eleições diretas, reforma agrária, se inclui o debate em relação à ordenação das mulheres. Então a gente tem uma mudança ali interessante, paradigmática, no início dos anos 80, e em especial a partir ali, né, do ano de 1981. Então, a gente, entre 63, sobretudo a partir da Conferência do Nordeste, 62, a gente viu uma guinada da IPI, aliás, não diria não uma guinada, mas fortalecimento dos setores conservadores da Igreja Presbiteriana, sendo reacionários, enfim. E em 1981, mais precisamente, a gente tem uma mudança a partir do Supremo Concílio, o apoio à campanha das diretas, enfim, como eu me estendo apenas em 85, de lá para cá houve depois outras mudanças. A gente novamente está vendo conservadorismo como sendo a tônica da Igreja hoje no Brasil.
Professor Adroaldo, eu gostaria que o senhor esclarecesse agora para nós e para os nossos ouvintes sobre como foi essa relação entre as Assembleias de Deus e com os governos militares. Como foi a recepção do golpe de 1º de abril de 64 dentro do interior da Assembleia de Deus, assim como, como se deu o seu apoio ao regime?
No livro também tem um capítulo específico em relação às Assembleias de Deus. O primeiro chamar a atenção para o seguinte: entre 64 e 67 não há nenhuma, aliás, em 64 nenhuma linha escrita no jornal Mensageiro da Paz sobre o golpe de 64. Nada, absolutamente nada, diferente do que aconteceu, por exemplo, na Igreja Presbiteriana Independente, do que aconteceu na Igreja Batista, do que aconteceu posteriormente na Igreja Metodista, que vai escrever posteriormente a respeito do golpe de 64, não imediatamente ao golpe, mas depois escreve. Então, as Assembleias de Deus, por meio do seu jornal, não se pronunciaram a respeito disso. E aí tem um aspecto peculiar às Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus têm uma confissão de fé que entendem que as questões terrenas, elas são temporárias. O que importa ao fiel, de fato, é o mundo celestial. Então, a ideia, de fato, de que você se converte a Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, esse desgaste no plano terreno não seria um desgaste necessário. Qual é a grande importância e aí utilizando o jargão dentro da própria igreja, com a grande importância para a obra do Senhor, é converter as pessoas. Então, nesse ponto, e aí é algo curioso observar como é que isso vai se alterando. 64 não tem pronunciamento algum a respeito disso. Entre 64 e 67, a gente vai ver alguns artigos com componente político, referindo-se sobretudo ao comunismo como ideologia a ser combatida. Preciso também chamar a atenção nisto que, dentro desse período, o comunismo é o grande diabo para todas as igrejas, em todas as igrejas. Então, o comunismo é algo a ser evitado, enfim. Mas a partir de 68, a gente começa a observar alguns aspectos sendo mostrados, alguns textos com conteúdo político habitando as páginas ali da igreja. E nesse ponto chama atenção sobretudo alguns textos do Levi Petrus, que era um pastor sueco, e ele vai falar o seguinte num desses textos: precisamos liderar as classes humildes, liderar as classes humildes. E ele comenta nesse artigo de que existia um partido cristão denominado União Cristã Democrática na Suécia, e que esse partido ele contava com cerca de 300 vereadores e 3 deputados federais na Suécia. Então, o simples fato desse artigo estar habitando as páginas do jornal Mensageiro da Paz, que os próprios, a própria direção da Assembleia de Deus gostava de enfatizar que ele era um evangelista silencioso. O jornal era esse evangelista silencioso porque você ofereceu o jornal para as pessoas liam e ali eles liam prédicas pastorais, orientações de fé, enfim. Então isso é um aspecto importante, porque agora o jornal começa a dar lugar para aspectos como estes e advindos de uma pessoa renomada como Levi Petrus dentro do âmbito pentecostal internacional. Some-se a isto um outro indivíduo que começa também a escrever nesse jornal, que é Joanir de Oliveira. Ele também é assembleiano, ele vai defender uma praxis religiosa mais engajada do ponto de vista social, vai chamar atenção para o fato de que o comunismo vinha se expandindo dentro os lugares onde havia miséria e injustiça, e justamente onde os cristãos se faziam presentes. Então, a questão a ser respondida é: o que que os cristãos estão fazendo nesses lugares? Por que que não somos nós, cristãos, assembleianos, a falar a respeito desses, para esses indivíduos, para os humildes, enfim? Então, a fala do Joanir de Oliveira se coadunava também a do Levi Petrus, ambos articulistas, né? Escritores ali dentro do jornal Mensageiro da Paz. Então, Mensageiro da Paz vai dando uma mudança ali dentro do seu perfil redatorial. E a partir dos anos 70, aí nós temos um envolvimento cada vez maior dos assembleianos com os governos militares. E entre 72 e 73 é assim, uma mudança significativa, com diversas matérias sendo publicadas ali da igreja em apoio aos militares. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de Marília, uma campanha evangelística da Assembleia de Deus. E nessa campanha evangelística que ocorreu em várias cidades do Brasil, a exemplo de São Luís, a exemplo de Belém inclusive é um importante centro pentecostal pelo fato de aí irradiar a Assembleia de Deus para o restante do Brasil. Então essas campanhas evangelísticas que fizeram parte aí de diversas cidades, como por exemplo em Marília, contava com o apoio da banda de música do 37º Batalhão da Polícia Militar lá daquela cidade. Em Volta Redonda, um congresso da União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro vai contar com a presença do comandante do Batalhão de Infantaria Blindada. Então a gente vai ter aqui e acolá essas presenças, além da ratificação de uma fala propositiva aos militares. Um dos seus pastores, redatores, João Pereira, por exemplo, nas comemorações do Dia da Independência do Brasil lá em 1972, em setembro, ele se dirige às autoridades e diz exatamente o seguinte, isso é publicado no jornal, e, portanto, todos os fiéis que têm contato com aquele jornal naquele período vão ler exatamente o seguinte, abre aspas, o presidente Médici é o legítimo comandante de todos os brasileiros, comandante de um país livre e independente, um dos comandantes da Revolução Democrática Vitoriosa em 31 de março de 64. Felizmente, no Brasil, a Revolução foi a solução melhor, solução mais consentânea com os interesses do nosso povo. Percebam vocês, então, a fala extremamente positiva a um governo ditatorial. Na visão do João Pereira, não tem absolutamente nada de ditatorial ali. Nós vivíamos um país livre, independente. Foi uma revolução democrática. Foi a melhor solução para o país e consentânea aos interesses do povo. Então, a partir disto, a gente vai vendo cada vez mais, por parte da Igreja Assembleia de Deus e entre os seus principais pastores, suas principais lideranças, um envolvimento cada vez maior com isto. E é curioso, assim, porque chama atenção o fato de que os assembleianos, eles até então foram lidos como pessoas que não tinham envolvimento com a política. Então, isso é interessante, porque esse absenteísmo que é dito que é colocado sobre os assembleianos, isso daí não procede de maneira alguma quando a gente identifica nos seus próprios jornais esse envolvimento. E é um envolvimento, de fato, à direita. É um envolvimento que, de fato, enxerga nesses governos militares a ordem, a paz, o progresso, de fato. Então a gente vai ter esse bater palmas, e não somente isso, não é somente o bater palmas, é o envolvimento depois cada vez mais político aí dentro dos governos militares. Olha, algo interessante, nenhum dos presidentes do Brasil daquele período foi objeto de crítica por parte da Igreja, mesmo quando, no governo de Geisel, foi aprovada a emenda constitucional, de fato, o senador Nelson Carneiro, lá em 77, que vai instituir o divórcio no Brasil. E esse é um aspecto importante, porque para as igrejas evangélicas e, sobretudo, para uma igreja como a Assembleia de Deus, o casamento, naquele contexto ali, naquele período, hoje as coisas já mudaram, mas naquele contexto também não há assim, dissolubilidade do vínculo conjugal. Então, se Deus uniu, o homem não separa, está posto. E vejam que essa lei passou justamente quando Geisel, que era luterano, veja a ironia do destino, era luterano, protestante, portanto. Então, algo muito caro aos protestantes, aos evangélicos, foi aprovado pelo governo brasileiro naquele período, que foi a lei do divórcio. Isso gerou um celeuma, assim, uma grande inquietação no interior da Igreja Assembleia de Deus, mas sem colocar em risco o relacionamento que a Igreja tinha, seus pastores tinham com o governo militar. Pelo contrário, o que aconteceu a partir daí foi o seguinte: a Igreja entendeu de que ela precisaria ter membros no parlamento brasileiro. Ela observou o seguinte, isso vai ser dito de maneira categórica nas páginas do seu jornal: nós precisamos de membros da Igreja que se envolvam diretamente com a política. Isso está posto, sobretudo, a partir de 1984. Nemuel Kessler, que assume a direção do jornal Mensageiro da Paz nesse período, ele começa a questionar essa indiferença política dos fiéis e começa a motivar, por meio de artigos, esse envolvimento da Igreja com a política partidária. Nós precisamos aí ter pessoas dentro do quadro político brasileiro. Então, isso vai ser extremamente motivado a partir ali de meados da década de 80. Sobretudo a partir de 84, a gente vai ter isso. Então, enfim, esse envolvimento ele se dá ao longo desse período todo, sobretudo a partir do início dos anos 70, e se mantém até o final do governo, dos governos militares. Eu queria chamar a atenção para um aspecto importante, que eu também coloco no livro, que é a figura do Manuel da Conceição. Para quem não sabe, Manuel da Conceição, ele é uma grande liderança camponesa, ainda viva. Manuel da Conceição, ele foi um dos fundadores do PT, maranhense, líder camponês, portanto, aqui no interior do Maranhão, na região que a gente chama aqui de Vale do Pindaré, uma região caracterizada pela disputa de terra, grilagem, coisa que quem mora no Nordeste, Norte do Brasil, sobretudo nessa região do Maranhão e do Pará e Tocantins, aquela região do Bico do Papagaio, sabe muito bem como é que se dão esses confrontos, enfim. E Manuel da Conceição era membro da Igreja Assembleia de Deus. Curioso isso. Ele era membro da Igreja Assembleia de Deus. E ali ele teve uma atuação extremamente forte e à esquerda, e ele vai relatar no calor da hora, inclusive, quando ele vai estar exilado, Manuel da Conceição vai falar desse envolvimento dele com a igreja, de como é que ela foi importante, inclusive, em aglutinar pessoas em torno ali da luta pela terra. Então ele identifica que a igreja, em grande medida, contribuiu para que se organizasse reuniões entre os lavradores locais. Ocorre que, posteriormente, à medida que esse envolvimento foi se tornando maior, os caciques da igreja, vamos por assim dizer, as grandes lideranças pastorais da igreja Assembleia de Deus no Maranhão começam também a persegui-lo. E aí ocorre o expurgo dele também da igreja. E embora tenha sido expurgado, ele vai ser perseguido aqui durante o governo de José Sarney. Então ele sofre um atentado, perde a perna, quando desse atentado lá em meados dos anos 60, o Sarney se torna governador do estado do Maranhão em 66. Então ele, depois disso, ele é expurgado da igreja, mas ele mantém sua relação com outros evangélicos. Ele diz de maneira categórica: continuo sendo cristão. Tanto que tem uma coisa curiosa, que quando ele é perguntado a respeito de ser marxista, e o marxista é incrédulo por princípio, né, ateu, por princípio, e ele, né, isso não tem nada a ver comigo. Então, se for para ser ateu, eu não faço mais parte. Então, ele compõe setores da esquerda brasileira dentro desse período e se mantém assim, um evangélico, embora fora da Igreja Assembleia de Deus. Isso é importante, porque conhecer a trajetória de Manuel da Conceição, como ela é conhecida como líder camponês, é interessante de vê-lo também na condição de liderança evangélica entre assembleianos ali na primeira metade ali da década de 60. Isso é importantíssimo de observar como é que essas coisas são complexas dentro de estruturas religiosas, como, por exemplo, a Assembleia de Deus. Por isso que eu chamo a atenção da gente fazer sempre, ter o cuidado de, ao olhar para as denominações religiosas aqui no Brasil, da gente observar que elas precisam ser lidas sempre no plural e na sua complexidade. Não pode haver uma leitura ali homogeneizadora sobre essas denominações. A gente pode falar de setores que se tornaram hegemônicos, preponderantes, mas essas igrejas não foram uma coisa só. Então a gente tem uma complexidade no entorno delas, como, por exemplo, é possível de ser identificado nas Assembleias de Deus.
Então, professor, agora falando de outra igreja que você pesquisou, né? Você também pesquisou sobre a Igreja Batista. E essa igreja, ela aderiu ativamente à ditadura militar. Né? Então, eu queria que tu falasse sobre essa adesão ativa da Igreja Batista ao regime militar.
A Igreja Batista também tem um capítulo reservado somente a ela. E é uma coisa interessante, porque entre 62 e 63, a gente tem, é o período que eu estou contextualizando para chegar em 64, então quando a gente lê os jornais, os exemplares produzidos dentro daquele período, você vê que a linha editorial do jornal, o jornal Batista, se caracterizava por uma linha democrática. Então, significou o seguinte, que você tinha setores progressistas e setores conservadores debatendo nas páginas do jornal. Isso é um aspecto assim, curioso de se observar primeiramente. Entre esses setores progressistas, eu preciso chamar atenção para dois nomes aqui em particular. O primeiro nome do Davi Malta e do Elcio da Silva Lessa. Então são dois nomes importantes porque eles vão representar, sobretudo, esses setores progressistas da Igreja Batista, que se por um lado condenam o comunismo, eles não têm nenhuma dúvida em relação a isso, se condenam o comunismo, materialismo histórico, enfim, mas por outro eles reivindicam uma atuação missionária, uma relação maior com os movimentos sociais no Brasil. Eles reclamam uma atuação mais politizada por parte dos membros da igreja, um compromisso maior com a transformação, a libertação desses segmentos sociais historicamente desprestigiados. Então, esse é um aspecto importante. A gente tinha isso presente dentro da Igreja Batista nas páginas desse seu jornal. Já outros setores conservadores, e aí eu chamo a atenção de dois nomes aqui, o pastor Elias Gomes e o Decir de Souza Lima, esses setores conservadores, eles faziam forte oposição a esse setor progressista que reclamava pela politização, uma consciência política mais crítica por parte dos membros da igreja, de envolvimento maior com esse evangelho de cunho social. Então, a ponto do Decir de Souza Lima, por exemplo, criar uma coluna no jornal chamado Trincheira. Então, o nome também é interessante, porque é da trincheira que ele vai responder ao avanço desse setor progressista. Então, esses setores conservadores na Igreja Batista, eles fizeram oposição ao ecumenismo, ao evangelho social, faziam uma defesa da moral, dos costumes, a mesma coisa que a gente vê hoje, boa parte dos evangélicos no Brasil ainda tendo isso como pauta, né, como bandeira maior, aí nas ruas, sobretudo. Então, essas críticas se voltaram, sobretudo, a esses setores conservadores aí. E, no plano político, eles se colocaram contra a reforma agrária, contra a greve de trabalhadores, nutriam desconfiança em relação ao presidente João Goulart, enfim. Então, essa tensão que existia ali, e num ambiente democrático, por assim dizer, nas páginas do jornal, essa tensão ressoou em grande medida na direção da CBB, que era a Confederação Batista Nacional. Então, a CBB resolve tomar uma deliberação em torno disso. Bom, vamos tentar resolver isso aqui. Em 63, Rubens Lopes, que era o presidente da CBB, resolve, assim, junto, claro, que com outros membros dessa direção, lançar uma campanha nacional de evangelização. E essa campanha nacional de evangelização, para resolver os problemas do Brasil, o slogan da campanha era Cristo, a única esperança. Eu acho que eu sou um pouquinho aqui mais velho, e lá eu me lembro de ainda no início dos anos 80, ter muros espalhados aqui na cidade de São Luís com esse slogan, Cristo, a única esperança. E isso foi um slogan de 63. Então essa foi a saída encontrada oficialmente pela Igreja Batista em relação aos problemas nacionais. Mas diante disso, só para vocês terem uma ideia, esse setor progressista, ele vai se organizar e vai elaborar um manifesto se colocando contra a esse tipo de posição. E nesse manifesto, que foi um manifesto assinado pela Ordem dos Ministros Batistas do Brasil, logo após ao lançamento dessa campanha, eles vão colocar esse manifesto de que é preciso ter um comportamento mais engajado. Eles ressaltam, por exemplo, como é que determinados movimentos políticos, sociais em outras partes do mundo estão sendo levados a cabo, liderados por batistas. É o caso, por exemplo, de Guilherme Carey contra o sistema de castas na Índia. É o caso de Martin Luther King na luta pelos direitos de afrodescendentes nos Estados Unidos, também batista. Então eles reivindicam isso e pontuam. Olha, até agora, os movimentos populares que têm ocorrido no Brasil têm recebido tratamento policial. Vejam só que interessante, então. Então, esses setores no interior da Igreja Batista eram setores progressistas que tinham uma leitura importante do mundo e que se colocaram favoráveis a esses movimentos populares. E aí, novamente, como disse, o golpe no interior das igrejas evangélicas, né, ocorre antes de 64. Então, esses setores progressistas que começaram a colocar as asas de fora, reivindicando maior envolvimento com os trabalhadores, os movimentos sociais, na luta pela terra, enfim, quando eles começam a colocar essas asas de fora, antes mesmo de 64, esses indivíduos têm suas asas cortadas. Então, quando chega o golpe em 64, boa parte desses setores, em grande medida, já se vê desmobilizado, ou, no limite, limitado na sua atuação. Então, em 64, quando assume a direção do Jornal Batista o pastor José Reis Pereira, a coluna Diretriz Evangélica, que era uma coluna por onde ecoava ali as falas desse setor progressista, essa coluna ela é eliminada, simplesmente. Então a gente tem, com o golpe, a declaração já oficial por parte da Igreja em relação ao que ele representou para os batistas. Vou ler aqui rapidamente a declaração da CBB, a Confederação Batista do Brasil, naquele instante. Ele diz, abre aspas, diz exatamente o seguinte: os acontecimentos políticos militares de 31 de março e 1º de abril, que culminaram com o afastamento do presidente da República, vieram, inegavelmente, desafogar a nação, porque estávamos vivendo um clima pesado de provocações, de ameaças, de agitações, que nos roubavam o mínimo de tranquilidade necessária para poder trabalhar e progredir, necessária inclusive para a pregação do Evangelho. Essa é a fala oficial da Igreja Batista. E aí complementa essa fala o pastor Hernani Souza Freitas, também da Igreja Batista, que aí ele diz assim o seguinte: chegou o dia 1º de abril, o famoso dia da mentira, e o impossível aconteceu, ele se transformou no dia da verdade. E destaca: surpreendentemente, iniciada em 31 de março, em 1º de abril, a revolução já era vitoriosa. Aqueles que a preparavam foram os que a sofreram. É como em geral acontece nesse país maravilhoso. Quase não houve sangue, graças a Deus. Então vejam só a leitura que esses indivíduos estarão oferecendo aos fiéis da Igreja. Então se constrói uma narrativa, primeiro, de que não foi golpe, foi processo revolucionário. Segundo, de que o governo anterior era um governo caótico, sabe, negligente e, inclusive, impeditivo à prática do Evangelho. Agora, com esse governo, não. Com esse governo militar, se instaura agora a democracia. E sem sangue, sem sangue. Então, essa construção de uma narrativa, ela é interessantíssima quando a gente se depara com ela no livro, para que, inclusive, possamos entender o que acontece hoje dentro do Brasil. Quando você observa, por exemplo, que setores evangélicos majoritários ainda entendem, em pleno século XXI, de que não houve ditadura nesse país. Houve governos militares, ok, mas não ditadura. Os governos militares foram baluartes da democracia. Mas como é que isso chega? Como é que isso é defendido? Como é que essas pessoas incorporaram isso? Então você teve uma narrativa construída ao longo da década de 60, da década de 70, nesses espaços legítimos e oficiais da Igreja, entre seus fiéis. E daí em diante nós vamos ter um envolvimento cada vez maior por parte da Igreja Batista, inclusive emprestando o púlpito para que militares pudessem fazer uso disso, visitando, por exemplo, os generais. Rubem Lopes, por exemplo, acompanhado de outros pastores batistas, vai visitar o general Castelo Branco em Brasília para falar da campanha nacional de evangelização. O general Humberto Melo, lá do Estado-Maior da 6ª Região Militar da Bahia, Humberto Melo vai receber título de presidente de honra da Seção Baiana do Instituto de Cultura Religiosa, na Bahia. E foi uma homenagem idealizada pelo pastor da Igreja 2 de Julho, uma das igrejas mais importantes, uma das igrejas batistas mais importantes de Salvador, o Ebenezer Cavalcante. Então o envolvimento foi cada vez maior. E o espaço que o jornal deu para outros aspectos, por exemplo, a morte do estudante Edson Luiz. Como é que o jornal tratou aspectos como esse? O Jornal Batista, por exemplo, vai dizer em redação, no editorial, começa dizendo, dizem que a polícia atirou e matou o estudante. Dizem. E continua dizendo, a polícia nega que tenha atirado. E termina esse editorial, depois de uma série de argumentos favoráveis ao governo militar, termina dizendo o seguinte, no Brasil nós não estamos numa ditadura. Há congresso em funcionamento, não há censura prévia à imprensa, os tribunais estão abertos, nós estamos numa democracia. Alguém duvida? Então vejam só como é que a morte do estudante Edson Luiz foi tratada no editorial do Jornal Batista, como a morte de Carlos Marighella, enfim. Então se de um lado tem isso, de outro também tem o empréstimo do seu próprio espaço, como os templos, para poder reforçar o discurso desses militares, as ações militares. O general Humberto de Souza Melo também discursou várias vezes no púlpito da Igreja Batista de Vila Mariana. A capa do meu livro, inclusive, traz soldados totalmente fardados, todos eles fardados, num culto na Igreja Vila Mariana, enquanto o general Humberto de Souza Melo está pregando a palavra de Deus. E é curioso isso, porque se prega a palavra de Deus ali ao púlpito e depois se está torturando nos calabouços do DOPS. Então, todos esses aspectos eles foram assim, discutidos, observados por meio dos jornais. Como é que os batistas se envolveram nesse apoio? Como é que os batistas também se serviram desse momento para lançar candidaturas para disputar prefeituras, câmaras municipais, governos de estado? Vou lembrar, por exemplo, aqui que Clériston Andrade foi prefeito da cidade de Salvador, na Bahia. Ele era da Igreja Batista, Sião, na Bahia. Ele era um discípulo de Antônio Carlos Magalhães, seu apadrinhado político, e seria de fato o cara a substituir Antônio Carlos Magalhães no governo do estado da Bahia, não fosse o fato dele depois ter morrido num acidente de automóvel. Então a gente tem assim uma extensa quantidade de informações em que membros da própria Igreja Batista ocuparam lugares importantes dentro dessa estrutura de poder no governo ditatorial.
Então, professor Adroaldo, agora eu queria que o senhor esclarecesse sobre como foi o impacto da ditadura militar na Igreja Metodista. Como foi essa recepção no interior da Igreja Metodista do golpe de 64? E também, quais foram as suas atitudes perante os movimentos que pediam a redemocratização do país?
A Igreja Metodista, eu trato no meu último capítulo, e coincidentemente, não foi uma escolha assim a princípio, né? Coincidentemente, ela é interessante porque depois de ter lido sobre a Igreja Presbiteriana Independente, a Assembleia de Deus, os Batistas, aí você vê como é que houve uma mudança, houve uma assim, como é que determinadas igrejas se posicionaram de maneira diferenciada. Quero dizer com isto que, o espaço no interior da Igreja Metodista, a exemplo do que aconteceu ali na Igreja Batista entre o ano de 62 e 63, até o início ali de 64, era um espaço democrático. Então, a Igreja Metodista, dentro do jornal, demonstrava muito bem isso. E a começar pelo fato de que um dos seus reverendos, né, como eles chamam, seus pastores, o Almir dos Santos, ele era presidente do setor de responsabilidade social da igreja. Aquele setor, como eu falei no início aqui da nossa entrevista, aquele setor que foi responsável em promover um debate a respeito da situação do Brasil lá em Recife, em 1962. Então, além do Almir dos Santos, Cláudio Secon, o Dorival Rodrigues, o Warwick Kerr, enfim, foram várias as pessoas, leigas ou pastores, no interior da Igreja Metodista, que tiveram posições de engajamento social e de caráter cristão. Então, esse é um aspecto importante. Então, eles também se organizaram em torno de uma estrutura que manteve relações mais próximas e cordiais com a Igreja Católica. Fazia parte dessa estrutura, por exemplo, a JUGAS, que era a Junta Geral de Ação Social. E essa JUGAS, que naquele período ela era secretariado pelo Robert Davis, ali havia um entusiasmo em torno da participação ativa de evangélicos na política, nos sindicatos e organizações de classe. Então, para você ter uma ideia, por meio dessa estrutura se motivou a participação e envolvimento da igreja com esses setores aí desprestigiados aí da sociedade. Esse Teixeira Braga, por exemplo, foi idealizador do primeiro encontro de trabalhadores metodistas na cidade de Duque de Caxias. Então, e ali qual era a ideia? Criar um centro de estudos e orientação de trabalhadores evangélicos para prepará-los para a vida sindical. E se a gente conta isso hoje, não tivesse escrito, ninguém acreditaria. Então, como é que a igreja chegou lá nos trabalhadores? Jorge Lessa, por exemplo, era liderança, outro metodista, estou falando aqui somente de metodistas. Jorge Lessa era liderança de operários na Fábrica Nacional de Motores, mediador entre grevistas e patrões. Não era pelego, não. Era um cara de enfrentamento. Então, havia um espaço dentro da Igreja Metodista de muita crítica, de muita posição assim, progressista e favorável aí aos trabalhadores. Ocorre que, após o golpe, há um momento de perseguição muito grande. E essa perseguição vai se dar de fora para dentro também. Tem setores internos, eles não são majoritários nesse momento, setores conservadores não são majoritários, não me pareceram majoritários ali dentro da Igreja Metodista, como pareceram na Batista, na Assembleia de Deus e na Presbiteriana. Mas quando veio a pressão por parte do governo militar sobre a igreja, ela cedeu. Valdo César, por exemplo, que foi uma das pessoas perseguidas nesse contexto aí, pós-golpe 64, ele fala que a posição crítica dele fez com que a igreja o perseguisse, mas porque ele era professor ali no Colégio Bennett, o Colégio Bennett começou a expulsar, o Colégio Bennett é um colégio vinculado à Igreja Metodista, então o Colégio Bennett começa a expulsar dos seus seminários pessoas que, por exemplo, eram objeto de perseguição do governo militar. Então essa perseguição começa a vir também a pedido do próprio governo. Então o que ocorre dentro da igreja, dentro da Igreja Metodista, é algo diferente do que aconteceu dentro das igrejas Assembleias de Deus, enfim. Mas um outro aspecto que eu queria chamar a atenção em relação a essa posição é de como é que a base da igreja também ela se comporta. Então você tem seminaristas, estudantes que também se somam a esse enfrentamento ao governo. Vejam só uma coisa interessantíssima que acontece lá em 68. E 68 é um ano importantíssimo aqui para a gente, em função de toda a reverberação dos movimentos estudantis irradiados a partir da França. Aqui no Brasil, lá no, na Faculdade de Teologia Metodista em São Paulo, Dom Helder Câmara, que já é uma grande liderança envolvida nos movimentos sociais, envolvida na luta pela terra, com os trabalhadores rurais, enfim, Dom Helder Câmara é convidado a ser paraninfo da turma de formandos da Faculdade de Teologia em São Paulo e com anuência do reitor da Faculdade de Teologia naquela época, que era Otto Gustavo. Dom Helder Câmara vai ter o discurso dele publicado na íntegra no jornal Expositor Cristão. Isso tem uma reverberação enorme. O jornal Batista, inclusive, vai criticar o fato de Dom Helder Câmara estar ali presente na condição de paraninfo. Então, você vai ter Nivaldo Padilha, diretor da revista Cruz de Malta, um periódico voltado para os jovens da igreja, ele jovem naquele momento também, Nivaldo Padilha fazendo matérias incríveis ali em torno da luta de estudantes, enfim. Então, com esse crescer ali dentro, ocorre em 69 uma certa tensão enorme, a ponto de se mudar as coisas. no interior da própria igreja e, em particular, no jornal Expositor Cristão. Então, há um editorial que, pela primeira vez, toma partido em favor do governo militar. Pela primeira vez. Então, é um editorial interessante porque ele diz até que o governo precisou agir antidemocraticamente para salvar a própria democracia. Então, começa a haver uma mudança. E nessa mudança se consolida quando nós temos a proeminência do bispo emérito Isaías Fernandes Sucasas e o reverendo José Sucasas ocupando lugares de destaque e estruturantes dentro da Igreja Metodista. E o mais interessante é que em 69, esses dois se dirigem às dependências do DOPS em São Paulo para integrar esse órgão de repressão. Eles não foram convidados, eles foram de livre e espontânea vontade. E ao se tornarem agora membros do DOPS, delatores, eles começam a registrar uma série de queixas. E é curioso, porque isso foi registrado no diário ali de Isaías Fernandes Sucasas, seu diário pessoal. Está registrado isso. Então, para que ninguém aqui fique pensando, invenção, não, o cara registrou isso daí. E depois o Anivaldo Padilha vai ser uma das pessoas que foi denunciada pelos irmãos Sucasas. Anivaldo Padilha vai ser vigiado pelo DOPS e depois vai ser preso ali, vai ficar preso, detido ali pelos órgãos de repressão, vai ser torturado. Há inclusive um documentário a respeito dessas memórias de alguns desses evangélicos, um documentário maravilhoso produzido pelo Zwinglio Mota a respeito desses evangélicos que foram perseguidos, torturados, enfim, durante o período de ditadura no Brasil. Então, a partir de 69, isso muda. E aí muda e o jornal começa a dar foco para essa direita reacionária. Um dos elementos que vão ser colocados, por exemplo, é o surgimento do movimento denominado CRUNA, que era a Cruzada Nacionalista, que era um movimento de lideranças estudantis, a princípio das cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABC Paulista, que esses estudantes do ABC Paulista estavam combatendo subversivos e comunistas. Então veja só também, é importante a gente também observar as complexidades no interior do próprio movimento estudantil brasileiro, para a gente não comprar a ideia de que era um movimento homogêneo e que todo mundo era de esquerda naquele período. É bem isso. Então esses aspectos começam a habitar as páginas do jornal, enfim, para você ter uma ideia, não somente habita o jornal, como habita também a própria praxis da igreja. Se em 68... lá foi convidado como paraninfo Dom Helder Câmara, dessa vez quem foi convidado lá para o Instituto Metodista de Ensino Superior foi o senador Franco Montoro, em 1971. Então, alguém que estava ligado diretamente aos militares. Então, a gente tem uma quebra daquilo que até então existiu. Só que tem um aspecto curioso nisso tudo. É que não durou muito tempo. Então, a partir, sobretudo, ali do final de 73, início de 74, sobretudo, a gente vê a mudança novamente à esquerda, né? Uma mudança que vem para o campo progressista. Então, meados de 73, sobretudo a partir de 74... aí a gente já vai vendo essa mudança. Por exemplo, a gente vai ter denúncias em torno, por exemplo, de perseguição dos próprios militares em torno de membros da igreja. O reverendo Dorival Rodrigues, por exemplo, que foi preso, metodista, pastor preso em 64, na cidade de Recife. Depois é colocado no jornal que ele ainda constava na lista de subversivos ali por parte dos militares. E a turma de formandos da Faculdade de Teologia vai escolhê-lo como paraninfo em 1975. Então retoma aquele campo progressista, enfim. Então a gente vai ver a partir daí uma mudança cada vez mais acentuada e uma crítica cada vez mais feroz, contundente, por parte das principais lideranças da igreja sobre os militares. Então são diversos os nomes que vão se colocar contra. Almir dos Santos vai ter falas de desabafo, tem um aqui sobre ele, em que ele diz, ali em meados dos anos 70, ele diz o seguinte: alguns ministros se lançaram de corpo e alma à tarefa de sensibilizar a consciência dos crentes e das igrejas para as injustiças sociais que, diga-se de passagem, continuam gritantes no mundo contemporâneo. Isto me valeu ser acusado de comunista por alguns irmãos, clérigos e leigos. Um desabafo por completo de olhar para trás e dizer: olha lá, eu trabalhava para poder superar as injustiças sociais que nos afligem, que afligem as igrejas, afligem os crentes. Isso é uma consciência cristã e, no entanto, me valeu a pecha aqui de comunista pelos meus próprios irmãos. Então, Almir dos Santos, que naquele momento que já é bispo da igreja, era bispo. Seminaristas como, por exemplo, Wesley Rezende, colocava ainda mais fogo na situação. Ele era feroz, crítico feroz aí da própria igreja e dos militares. E para a turma aí do marxismo, tem um texto dele interessantíssimo, que ele começa o artigo falando: pro inferno com esse Deus da burguesia. E aí ele começa a escrever uma série de coisas relacionadas de como é que a sociedade está estruturada em torno do capital. E a própria igreja, por vezes, reproduz isso. Então, no interior da igreja metodista, a gente vai ter movimentos importantíssimos de fortalecimento do setor progressista, do fortalecimento aí dos movimentos sociais e se coadunando aqueles movimentos como, por exemplo, da anistia, das diretas já. Então, o jornal, inclusive, vai oferecer espaço de esclarecimento aos membros da igreja em torno desses assuntos. Então, me parece ser a igreja metodista um ponto fora da curva, porque se destaca por um compromisso muito maior com as causas sociais, com a luta dos trabalhadores, no escutar as bases, no envolvimento, inclusive numa percepção crítica de si mesma. Então, nesse ponto, não à toa que é uma igreja que não cresceu, né? Então, assim, se você toma a igreja metodista, por exemplo, aqui em São Luís, é um quadro mínimo de membros. Então, quando você compara com outras igrejas, eu quero dizer o seguinte: onde o fundamentalismo cresceu, onde o conservadorismo cresceu, as igrejas evangélicas acabaram crescendo. Infelizmente, parece que essa veia crítica, reflexiva, de engajamento político, social, não atrai membros, não faz as igrejas crescerem, enfim.
Muito bem, estamos chegando, né, ao final do nosso episódio sobre a relação dos evangélicos com a ditadura militar, um tema muito polêmico e que vem sendo debatido muito recentemente. Pois então, em minhas considerações finais, eu digo que foi um episódio muito interessante, sobretudo por ser um tema ainda não tão aprofundado, um tema que vem sendo debatido agora nesses últimos anos, e gostaria de dizer que aprendi muito com esse episódio. E isso só demonstra que, por mais que uma certa instituição diga que não participa da política, que uma determinada instituição não tem uma ideologia, isso só demonstra que isso é uma falsidade sem tamanho. A partir que você vai se inserindo numa determinada discussão, automaticamente você está reivindicando uma posição, reivindicando uma ideologia, por mais que essa ideologia seja conservadora, se tratando desses grupos hegemônicos que fizeram parte dessas quatro igrejas que foram nosso objeto de discussão. Enfim, aprendi bastante com esse episódio. Mas então, Gabriel, tem alguma consideração a fazer também?
Eu quero primeiro agradecer ao professor por ter aceitado nosso convite, né? Foi um episódio muito interessante, uma contextualização histórica muito massa pra gente aqui. E, assim, dizer que a gente encampou, né, essa sequência de polêmicas. A gente fez há pouco tempo também um episódio sobre o Padre Cícero, vai pegando essas figuras religiosas reacionárias também, né, pra gente debater aqui no nosso podcast. E eu penso que hoje, dessas forças reacionárias no Brasil, as igrejas evangélicas são com certeza o setor mais significativo, né? Tá se tornando a religião mais crescente no nosso país, né? Tá perto de superar a Igreja Católica em número de membros, número de pessoas que se declaram, né, católicas. Então, assim, sabendo que esse setor, ele tem representação parlamentar, ele tem interesses políticos, ele tem, enfim, interesses de classe também, claro, né? É um setor que tem envolvimento com, como a gente sabe, né? Hoje em dia tem envolvimento com milícia, tem envolvimento com bancada ruralista, né? Uma série de escusas, né, que ficam sendo, que instrumentalizam, né, a religião, para atender a esses interesses políticos escusos, né? Então eu acho que esse episódio, assim, foi de suma importância para a gente pegar aí o fundo histórico da formação desse campo político que vem se tornando extremamente importante enquanto agente ideológico, né, nesse governo e acho que na sociedade em geral, né, não só nesse governo, como também em outros, na política brasileira em geral. É isso, eu agradeço muito, professor, por ter aceitado nosso convite, e esse episódio foi bem bacana.
Então, professor Adraldo, o senhor também tem considerações finais a fazer?
Eu queria só fazer a propaganda aqui do meu livro, pelo senhor Machamos, que é inclusive o título de um hino, né, entre os evangélicos. Pelo Senhor Marchamos, Evangélicos e Ditadura Militar no Brasil. O livro está disponível na livraria AMEI, AMEI mesmo, como verbo, que é a Associação Maranhense de Escritores Independentes. Pode ser contactado pelo Facebook, pelo Instagram. Quem quiser também adquirir, eu ainda tenho alguns exemplares comigo. Pode também me encontrar nas redes sociais. Agradecer o convite de vocês. Para mim é sempre oportuno, interessantíssimo ter que falar a respeito desse assunto, principalmente na ordem do dia, porque carecemos desse entendimento histórico sobre os evangélicos no Brasil, não somente a respeito desse período da ditadura militar, mas a historicidade desses evangélicos na história brasileira. Então a gente precisa compreender mais dessa atuação. Até então eles são percebidos como um quisto na nossa história, né? Estão lá, mas não são percebidos, não são lidos, enfim. Então é importantíssimo esse espaço que vocês dão para isso. Chamar a atenção também de que o livro vai descer a minúcia de alguns dos aspectos que foram colocados aqui de maneira muito geral, muito superficial. E aí eu gostaria bastante de que quem se interessa realmente pelo tema, de que pudesse adquirir o livro para que pudesse fazer, inclusive, sua própria leitura desse envolvimento, não somente naquele momento, mas também como é que os evangélicos têm se comportado com a política hoje no Brasil, o que é um legado diretamente relacionado com esse período da ditadura militar. E, enfim, me colocar também à disposição de vocês para quaisquer outras oportunidades de diálogo, de debate. Achei muito importante esse espaço criado por vocês.
Nós também queremos fazer esse mesmo convite para o senhor, né, de voltar quando o senhor achar necessário, discutindo outros temas que o senhor vem pesquisando. Então, eu agradeço ao senhor, professor Adraldo, por ter aceitado o nosso convite, por ter explanado de forma brilhante sobre esse assunto, nesse episódio. Eu gostei muitíssimo de acompanhar a sua explanação e também faço um agradecimento ao ouvinte por ter ficado conosco até o final, e com certeza o ouvinte deve ter aprendido muito, e espero que, se for de seu desejo, se aprofundar nesse assunto. Portanto, até o próximo episódio, até o próximo AutoCast.